Agora sim, do outro lado da tela, eu cumprimento o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, José Cláudio Souza Alves. José Cláudio, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes, tudo bem? Bom dia a você e todos os espectadores aqui.
Obrigado, Zé Cláudio, mais uma vez por você conversar aqui conosco no Faixa Livre, dessa vez nesse nosso novo formato, exclusivamente nos nossos canais das redes digitais, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela tua participação conosco mais uma vez aqui no nosso programa, Zé Cláudio.
Obrigado, Zé Cláudio, a vocês.
A gente queria conversar com você a respeito hoje, principalmente, de um episódio aí que aconteceu há cerca de 10 dias e teve grande repercussão aqui no Rio de Janeiro. Eu me refiro ao assassinato do Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, ex-vereador e um dos fundadores da Liga da Justiça, que é um dos primeiros grupos de milicianos aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele foi executado com 2 tiros de fuzil em plena luz do dia, em Campo Grande, sua área de atuação, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Além dele, o cunhado também foi atingido por disparos, o Maurício Atala, e estava internado no Hospital Rocha Faria, com quadro de saúde estável. O Jerominho era uma das principais figuras, ou uma das figuras mais importantes, justamente no surgimento dessa lógica paramilitar criminosa que se estabeleceu aqui no Rio. A gente que é daqui sabe bem o que é que ele representava a essa dinâmica das milícias. A pergunta é a seguinte, o Zé Cláudio, por que que mataram o Jerominho? Surpreendeu esse episódio? Quais os motivos que levaram esse assassinato, assim, no meio do dia, numa região movimentada? Quem é que tinha interesse nisso? Por favor, a palavra é tua.
Não, obrigado, Anderson. Vamos lá. Todo esse cenário dessa região que pega Campo Grande é uma das maiores milícias do Rio de Janeiro. Vai pegando parte da Zona Oeste, vai pegar Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Depois, essa milícia ela segue para 2 direções. Uma direção segue em direção da Zona Oeste mais rica, seguindo para Recreio e Vargem Grande, indo nessa direção. E uma outra expansão dessa milícia segue em direção Baixada Fluminense. Então, vai para Itaguaí, Seropédica, e pega um eixo importante na Estrada de Madureira, que é um eixo de Nova Iguaçu. Então, nós estamos falando de uma milícia que pega Zona Oeste e Baixada Fluminense, regiões muito importantes, com populações, com negócios, mercados que estão hoje em expansão. Esse cenário dessa milícia geograficamente colocada, ele sofre uma modificação importante a partir do assassinato do Eco, que era o líder deles, dessa milícia. Esse assassinato ocorre em junho do ano passado, então tem um pouco mais de um ano. A meu ver, um assassinato cronometrado, ele é agendado e cronometrado, e eu vou explicar por quê. Esse ano é um ano eleitoral, né? Nós estamos em um ano eleitoral fundamental, decisivo. Normalmente, em anos eleitorais, as milícias elas ficam muito mais ativas, elas resolvem os seus conflitos internos a partir de assassinatos. Se você olhar 2020, que foi um ano eleitoral, nós temos aqui na Baixada algo em torno de 13 assassinatos de candidatos a vereadores. Entre esses 13, com certeza, aí, mais da metade, eles eram vinculados à milícia, então são acertos que esses grupos fazem entre si por conta dos interesses que começam a ficar muito intensificados pela disputa de poder. A milícia ela busca poder. Poder para ela, enquanto que um traficante ele jamais pode ser um candidato, ele ou vai ser morto ou vai ser preso. O máximo que ele poderia fazer é financiar a campanha de alguém vinculado a ele. Enquanto que miliciano não, miliciano ele próprio é o candidato. Ele mesmo tem a expressão política, tanto para obter mais poder, né, para obter mais força naquela estrutura organizativa, para poder expandir os seus interesses e para poder estabelecer mais negócios, mais acordos, ampliar essa estrutura toda no qual ele opera. Então, desde junho do ano passado, com a morte do Eco, isso foi cronometrado, a meu ver, porque você estaria se colocando essa situação tipo um ano antes, um pouco mais de um ano, né, de todo esse pleito eleitoral da campanha. A campanha já se iniciou, né? Campanha já se iniciou aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. essa morte ela abre as fronteiras internas dessa milícia. Como assim? Ela é uma milícia muito ampla, ela tem uma dimensão territorial, como eu coloquei para você aqui, que pega Zona Oeste pobre, Zona Oeste rica, pega a Baixada Fluminense, três municípios da Baixada Fluminense que têm expressão. Logo, ao fazer esse assassinato, os vários grupos que comportam essa milícia, e são grupos muito diferenciados, então ela é uma milícia que tem uma complexidade, porque são grupos que operam dentro dessa milícia, e eles começam, então, a fazer disputas internas. O Jerominho, ele ficou 10 anos preso fora dessa estrutura, mas desde que ele voltou, já em 2020, ele já se lançou candidato. E ele mantinha o interesse dele, esse ano de novo, de continuar como candidato. A meu ver, a morte dele está associada a essa disputa interna. Ele foi visto por grupos que estão colocados nesse tabuleiro, agora conflagrado, desde a morte do Eco, eles estão disputando ampliação, cada subgrupo desse tenta ampliar os seus interesses, sem contar uma guerra interna que se estabeleceu entre dois grupos muito fortes, que é o grupo do irmão do Eco, chamado Zinho, e o grupo de um ex-parceiro do Eco, chamado Tandera, popularmente chamado assim. Esses dois se dividiram internamente e estão fazendo uma guerra já prolongada desde a morte. Antes mesmo da morte do Eco, já havia conflitos internos. A partir da morte do Eco, esses conflitos se intensificaram. Então, a meu ver, o Jerominho representou uma ameaça para grupos que internamente queriam o espaço que ele está querendo disputar, que ele quer ampliar. E isso não foi aceito. E, por isso, a morte dele, assim, da forma como você falou, publicamente, no Pena Luz do Dia, ela nitidamente é uma morte recado, né? É uma morte para dizer qualquer um que se contraponha aos interesses desses grupos que estão agora vão sofrer a mesma coisa. Nós vamos matá-los dessa maneira. Então, toda essa área ela está passando por essa conflagração, né?
Entendo. O Jerominho, então, ele não tinha mais aquela mesma força que ele tinha lá no início, quando ele criou, de alguma forma, a Liga da Justiça. Ele não tinha mais essa força diante das milícias como depois desse período aí. Ele ficou 10 anos preso, não é isso? Sim. Ele foi solto em 2020, não foi?
Foi, exatamente. Eu acho que não só que ele não tem a mesma força, mas principalmente outros grupos se transformaram mais fortes, em grupos mais fortes do que ele, né? Então, ou com mais pretensões, ou com uma intenção muito mais acirrada. A ausência dele faz com que ele não controle todos os elementos que estão ali presentes, ele já não tem a mesma influência. Por exemplo, uma diferença muito grande que se deu nesses 10 anos foi: havia um predomínio de grupos mais ligados à estrutura policial militar, determinados grupos da polícia militar e da polícia civil. O próprio Jerominho era ligado à estrutura da polícia militar. Esses grupos, na época que ele estava atuante, eles eram os grupos mais influentes e mais fortes. Com a morte dele, com a prisão dele, aliás, outros grupos ligados também à estrutura policial militar e também articulados. A novidade é que esses grupos hoje se articulam mais intensamente, mais elaboradamente, mais sofisticadamente com grupos ligados ao tráfico de drogas. Isso não havia tanto na época dele. A estrutura da segurança pública na qual ele estava inserido e que dava suporte para ele não tinha tanta articulação assim com a estrutura do tráfico de drogas, principalmente do Terceiro Comando Puro. Então, a grande mudança que ocorre a partir de uma determinada liderança, que foi o irmão do Eco, né, o chamado Carlinhos Três Pontes, ali começa uma modificação na parceria entre a estrutura de segurança pública do Estado, diretamente envolvida com a milícia, e traficantes ligados ao Terceiro Comando Puro. O Eco dá continuidade a isso, ela dá continuidade. A disputa que ocorre hoje dentro desse cenário mais intensamente, que é o Tandera e o Zinho, são grupos que estão muito articulados à estrutura do tráfico de drogas, enquanto que o Jerominho ele vem de uma estrutura menos articulada. É uma estrutura também sempre tem que chamar a atenção que essa estrutura do Estado, de agentes públicos de segurança, está colocada, ela é a base, ela não desaparece. muitas vezes você vai escutar isso, muitas pessoas vão falar isso, que hoje é uma narcomilícia, a milícia agora é controlada pelo tráfico de drogas. Isso não existe, essa hipótese. Milícia é milícia, tráfico é tráfico. Traficante é para ser morto, para ser preso. Miliciano não, ele se protege, embora eles também morram, porque a gente sabe que o único defeito de um matador, não sei se você sabe disso, Anderson, mas o único defeito de um matador é que ele morre também, né? Então todos eles estão sujeitos a serem mortos. E aí você tem agora essa disputa mais intensificada, né?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, como é que a morte do Jeraminho, propriamente dita, o Zé Cláudio, ela mexe nessa dinâmica das milícias aqui no Rio de Janeiro? Como é que fica essa correlação de forças, digamos assim, entre os grupos paramilitares a partir desse episódio? Já há uma figura que pode, digamos assim, suceder o Jeraminho, que ficou preso aí por mais de 10 anos por conta desse indiciamento na CPI das milícias. Como é que você observa essa correlação de forças a partir da morte do Jeraminho?
Então, teria o irmão dele, né, que é o Natalino, que poderia ser tipo um sucessor, mas não me parece que ele esteja nessa pretensão toda. Ele parece que ele está numa posição mais recuada, né? Então, eu acho que o cenário lá daquele espaço deles vai ficar absorvido por outros grupos mais elaborados naquela região. Não é a mesma região onde está a disputa entre o Zinho e o Tandera. O Zinho está ocupando um espaço que vai pegando Santa Cruz, Campo Grande, e se expande na direção da zona oeste mais rica, do tipo Recreio dos Bandeirantes. Tem ali um trecho muito disputado, que é o Terreirão, Beira Rio. Ele está nessa dimensão, Vargem Grande, né? Ele está nesse eixo, chegando até Santa Cruz, Campo Grande, e o outro eixo é o eixo do Tandera, pega a Itaguaí, Seropédica, e se desenvolve em direção a Nova Iguaçu pela Estrada Madureira. Esse é o outro eixo. Esses dois eixos hoje são os dois eixos mais em guerra e mais conflagrados, com muitas mortes. Inclusive agora com o retorno do Comando Vermelho, a partir dessa divisão, desse confronto interno, o Comando Vermelho também entra em cena para retomar áreas que foram perdidas no passado. Esse trecho onde está mais o Jeraminho, a meu ver, ele vai ficar absorvido por grupos de estrutura miliciana naquela região, e aí eu não saberia te dizer, de fato, quem são os novos que estão aparecendo ali. Normalmente são aqueles que estão envolvidos nessa morte. Como não há investigação, como o processo é dentro da estrutura do Estado, você não tem como saber muitas vezes os nomes. A gente tem uma outra hipótese, mas é muito temerário falar nomes, porque não, o Jeraminho é público, a gente sabe da trajetória, outros nomes não são tão públicos e não são tão visíveis, então é muito mais complicado. Uhum. Então, quem sabe, de fato, quem são essas pessoas, né?
Entendo, entendo. Agora, o Zé Cláudio, o detalhe é que a gente está aí há menos de 2 meses das eleições presidenciais. Como você muito bem citou, o Jeraminho, ele se lançava como candidato a deputado federal. Essa execução do Jeraminho também interfere no cenário eleitoral aqui no Estado, na tua avaliação?
Acredito que sim, acredito que sim. Toda a dimensão eleitoral, ela é afetada a partir da exclusão de um candidato e da disputa pelos votos desse candidato. Então, quem for controlar agora o território onde o Jeraminho atuava vai absorver de alguma forma ou vai ter que negociar esses votos dele de alguma forma. Normalmente, a milícia é muito ciosa por isso. Ela vai controlar muito detalhadamente seus territórios. Essa é a marca miliciana, né? Eles têm número de título de eleitor, têm número de sessão, de urna, eles conseguem mapear tudo isso e conseguem fazer todo um controle sobre essa votação. Eles controlam de duas maneiras, fundamentalmente. Uma maneira é permitindo somente os candidatos vinculados a eles de fazerem campanha naquela área. Então, primeiro é um controle sobre os candidatos, isso eles fazem. Se você infringir isso, você vai ser morto. Pode ser que o Jeraminho tenha infringido essa regra. Pode ser que ali havia uma disputa, como logo no começo, ele foi morto uma, duas semanas atrás. Então, isso está colado ao início da campanha eleitoral. É quase que cronometrado, né, se você olhar, né? Então, ele já pode ser uma vítima dessa estrutura miliciana que controla quem pode entrar, em que local ele pode entrar. Então, se ele, de alguma maneira, começou a disputar presencialmente já os votos em uma área onde havia outra pessoa ou outros que já disputavam, já tinham interesse ali, ele já infringiu uma das primeiras regras do grupo miliciano. Eles vão controlar quem entra ali. E a segunda forma de controlar a eleição, eles vão ameaçar, pressionar, não é só ameaça e pressão, não, são duas dimensões em cima do eleitor agora, não mais do candidato. Em cima do eleitor, eles fazem duas coisas. Primeiro, eles constroem uma imagem de benfeitores, né? Então, eles dizem que eles vieram para ajudar, eles estão favorecendo o transporte clandestino ali mais barato, mais acessível, eles vieram ajudar a fornecer água, luz, bujão de gás. Aí, se eles vendem terrenos, né? Terrenos e imóveis também, aí melhor ainda, que eles vão dizer: olha, estou ajudando a família de vocês a ter acesso a uma habitação, e aí vocês não vão pagar mais aluguel, nós vamos ajudar com o aterro, vamos permitir que essas populações melhorem suas qualidades de vida. Enfim, eles vão criar toda uma lógica de que eles são os grandes benfeitores daquela comunidade. Essa é uma vertente da atuação junto ao os eleitores. A outra vertente é o seguinte: se você não ficar convencido de que ele é um benfeitor, que merece o seu voto, aí vem a outra face da moeda, que é a face da coerção. Aí eles vão te intimidar, eles vão dizer: olha, se vocês não apoiarem a gente, tem gente que não aceita nosso trabalho aqui, tem gente que está se opondo a gente, a gente vai, então, usar da violência, e vão ameaçar, né? Você tem que votar na gente, tem que nos apoiar, tem que dar espaço para nós entrarmos em nossas campanhas aqui, caso contrário, nós vamos atingir você, nós vamos trazer danos para a sua vida. Então, esse é o grande movimento que ocorre agora. A morte do Jerominho já pode estar sendo inserida diretamente numa disputa desse mote, dessa monta, né, dentro da estrutura miliciana, e aponta para que o futuro ali se intensifique, essa disputa por votos. Ali é uma área muito populosa, com uma população muito controlada por esses grupos. Grupos de esquerda não conseguem penetrar essas áreas muitas vezes, porque eles controlam perfeitamente, então você não tem como conseguir romper esse bloqueio. Então é uma área muito disputada, é como se fosse uma população cativa, né? Você tem um domínio de amplo espectro, qualquer um quer botar a mão nisso. Isso é fabuloso para um processo eleitoral, você ter acesso a essa massa de votos de uma forma tão bem controlada e tão definida. Isso é um, digamos assim, é o que todo mundo não, porque acredito que tenha candidatos que tenham algum nível de coerência, de concepção política, mas a galera que se põe nesse universo eleitoral mais clientelista, né, mais de tomar lá da cá, de controle de curral eleitoral, de controle fechado, de interesse, essa galera quer ter acesso a isso. Isso é muito procurado, isso aí é grana, isso é grana. Você vai comprar voto, ou você vai despejar esses votos na mão de alguém, de algum miliciano que é candidato, que vai se expandir naquela região, né?
E esses grupos milicianos, eles pedem até a comprovação de que a pessoa votou em determinado candidato, pedem para fotografar a urna eletrônica lá, para comprovar o voto, enfim, são estruturas muito avançadas aqui,
vale,
que a gente
tudo.
Não pode descartar o poder que essa turma tem, especialmente aqui, como você muito bem citou, nessa região, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Agora, Zé Cláudio, a partir da chegada do Jair Bolsonaro ao poder, ou seja, pouco mais de 3 anos e meio atrás, é possível a gente dizer que houve uma ampliação dessas milícias aqui no Rio? Elas diversificaram negócios, avançaram em áreas de atuação? Como é que você observa isso?
Sim, elas tanto ampliaram sua área de atuação em termos geográficos, espaciais, né? Isso sim, com certeza, mas tem algo mais profundo e mais complexo, que é: as estruturas de poder do Estado começam a ser penetradas e controladas e, de certa forma, comprometidas, né? Essa é a verdade, por essa estrutura miliciana, né? Então, algo mais grave, ao meu ver, que não é só a expansão territorial, mas a capacidade desses grupos atuarem. Vou dar um exemplo para você. Já logo após as eleições de 2020, logo após, em janeiro de 2021, então, alguns meses depois, você tem, por exemplo, uma articulação entre o governo do estado do Rio de Janeiro, então, um governador envolvido, prefeito de uma cidade da Baixada, de Belfor Roxo, e eles articulam, por exemplo, a instauração, né? Vão instaurar um destacamento do 39º Batalhão da Polícia Militar numa área chamada Complexo do Roseiral, isso é lá em Belfor Roxo. Uma área que já vinha sendo controlada há bastante tempo pelo Comando Vermelho, que passa, então, a partir desse destacamento, a conviver com constantes confrontos e conflitos armados entre a estrutura policial e esses membros do Comando Vermelho, gerando muitas mortes, né? De lá para cá, se fala em 30 mortes ou mais, também casos de desaparecimentos nessa região. E, efetivamente, essa estrutura armada de grupos armados em conflitos, alguns estatais, outros não estatais, mas ambos, tanto estatal como não estatal, passando por uma mediação muito forte vinculada à estrutura de segurança pública, à estrutura policial, eles estão ali montando uma nova estrutura de regulação, de controle daquele território, aonde, a partir das operações policiais, a estrutura miliciana ela se amplia ali, ela vai fazer conexões dessa área do complexo do Roseiral com uma outra área absolutamente dominada pela milícia, que é uma área que fica em Duque de Caxias. Vocês, todo mundo conhece essa geografia, existe uma rodovia chamada Leonel Brizola, dois bairros ali já dominados historicamente pela milícia, que é o São Bento e o Pilar. Então, esse controle da bacia do Roseral faz conexão também com essa outra estrutura miliciana, e isso permite uma ampliação naquela área como um todo, que é uma área do segundo distrito de Duque de Caxias, junto com essa outra área de Belfor Roxo, ali tem uma conexão muito forte, e isso faz com que os interesses milicianos ali de controle político, controle eleitoral, controle territorial, negócios começam a funcionar ali, ele vem num crescendo por parte da estrutura miliciana e um recuo por parte da estrutura do tráfico, que é um outro grupo armado, que sempre vai ter que subornar, pagar, o preço desse suborno tem aumentado e os conflitos aumentado também. Então, só mostrando para você como que nesse cenário como um todo, ele vem se alterando, ele vem se transformando, ele vem se aprofundando. Uhum. Isso já em 2020. De lá para cá, você tem um conjunto de situações vinculadas à estrutura do governo do estado, a meu ver, isso é um elemento muito importante, do executivo estadual, mas também dos executivos municipais, que agora começam a se interligar nos seus interesses, visando as eleições presidenciais, governador, deputado federal e deputado estadual. Tudo agora está voltado para isso. Então, esses acordos que ao longo do tempo foram sendo montados entre executivos municipais e o executivo estadual, principalmente nessa área de segurança pública, começa a funcionar agora. Por exemplo, esse conjunto de chacinas que o governo do estado vem fazendo no Rio de Janeiro. Jacarezinho, 28 pessoas. Vila Cruzeiro, 24 pessoas. Agora, recentemente, Complexo do Alemão, 18 pessoas. São chacinas de um porte absurdo. Nós estamos chegando agora a patamares de 20, chegando a 30 pessoas assassinadas numa operação. Elas todas expressam já uma jogada política fabulosa. Primeiro, você nos torna refém dessa lógica de execuções, de conflitos, de morte nessas áreas, dizendo que eu combato o crime. De um lado é isso, é uma grande propaganda nesse sentido, e do outro lado aquilo que estava falando antes, a milícia nessa região como um todo, Zona Oeste, Baixada Fluminense, das regiões mais populosas, mais pobres e mais controlados pela milícia. Nessa região você não vê qualquer tipo de controle sobre a prática miliciana e eles vêm expandindo por dentro da estrutura das agências de segurança pública, das políticas do próprio de apoio, né, do executivo municipal e do executivo estadual, que se unem para fazer projetos de expansão miliciana. Então, desde a entrada de Jair Bolsonaro no poder, todos esses cenários de políticas de segurança pública têm se movimentado para dar apoio à estrutura miliciana, para infligir dano aos grupos armados que não fazem negócios facilmente com a estrutura de segurança pública e apoiar as facções do tráfico que efetivamente fazem acordo, né, que fazem negócios. Então, a gente vê esse cenário todo. Do outro lado, então eu falei do executivo, o legislativo, eu não preciso nem falar, é onde os milicianos mais se colocam, porque eles se elegem, né? Então eles vêm se elegendo como vereadores, agora eles vão vir como estadual e federal, é onde eles mais se expandem em termos, agora, em termos de projeto eleitoral, contando sempre com o apoio dos executivos estaduais e municipais, e o judiciário. No caso, o judiciário é também muito, muito visível, né? Todos os processos que existem na justiça contra milicianos, eles redundam em pouquíssimas condenações e pouquíssimo controle por punições de julgamentos. Por quê? Porque simplesmente os processos não possuem provas. A cada processo desse contra um miliciano, quem seja quem for, você tem dificuldades imensas de obter provas, de comprovar tudo aquilo. Não há testemunhas, né? Você imagina, né? Se alguém vai se colocar como testemunha numa situação dessa. Não há programas de proteção para testemunhas. Você não tem provas sobre o que está acontecendo. Então, simplesmente, esses processos todos estão dando em nada. As pessoas são absolvidas. Em nada, não. Eles são absolvidos. E ao serem absolvidos, eles ganham mais projeção ainda, porque aí eles vão dizer, tá vendo, estão me perseguindo, não tem prova, eu sou um homem de reputação ilibada, eu sou um homem do bem. Então, o executivo, o legislativo e o judiciário, aquilo que compõe a moderna concepção de Estado no Brasil, ao meu ver, elas aprofundou as suas relações com a milícia de uma tal maneira, por tudo isso que eu falei, que nos prova que não é só uma dimensão geográfica, mas é uma estrutura de poder muito mais fortalecida, que está expandindo, está crescendo.
Aqui não, tem dúvida. Nós temos aí uma construção do discurso combinada a uma estruturação, digamos assim, desses grupos milicianos nas entranhas do Estado brasileiro. Isso é o que é o mais grave nesse momento. Exatamente. Zé Cláudio, eu estou com meu tempo muito esgotado aqui, mas eu preciso fazer uma última pergunta, é rápida. Você acha que uma eventual vitória do Marcelo Freixo para o governo do Rio de Janeiro, Freixo que liderou a CPI das milícias lá na Assembleia Legislativa, ela pode, de alguma forma, desarticular a ação desses grupos milicianos? O Freixo teria condições de fazer esse enfrentamento atualmente?
Pois é, essa seria a esperança, mas eu costumo ser uma pessoa pouco otimista em relação a isso quando eu vou analisando, né, o comportamento. O Freixo já vem com um comportamento de esquivar-se, né, dessa estrutura miliciana já há muito tempo, né? Não causou muita espécie. O último debate que teve, né, o primeiro para o governo do Estado, né, aqui, aonde quando o tema segurança pública foi trazido à baila do debate, tanto o atual governador do Estado como o Marcelo Freixo, simplesmente ambos não citaram a palavra milícia. Isso, para mim, é profundamente lamentável, né? Quando você vê um dos grupos que tem uma das maiores campanhas de expansão e intensificação da sua atuação pelo crime organizado, que controla mais da metade dos territórios, hoje em expansão, já deve estar hoje, daqui a pouco, alcançando já 70% dos territórios que são controlados por grupos armados, vão estar na mão da milícia. Quando você soma Terceiro Comando Puro como aliado da milícia, com certeza estamos falando em mais 70% do território. Quando você vê que simplesmente o nome não é citado desse grupo armado, essa estrutura criminosa não é sequer mencionada num debate, o que você vai fazer? Você olha para aquilo e fala, bom, então, nenhum dos dois vai fazer qualquer coisa relacionada a isso. Eu espero, eu tenho esperança de que ele possa fazer alguma coisa. Mas não só o debate revela modificações no perfil dele, como também aqueles que ele coloca para pensar sua política de segurança pública é questionável. Bom, dentro da intenção dele, não, mas para nós que acompanhamos isso, por exemplo, colocar comandantes do BOPE para pensar e estruturar política de segurança pública, a meu ver, isso não é um bom sinal. Né? Mas, infelizmente, é assim que ele consegue, para ele obter voto. A meu ver, ele quer efetivamente se eleger a qualquer custo. Para obter voto, ele tem que retirar a sua imagem de aquele que confronta, que luta contra as milícias, e ele vai fazer, ele quer o voto da estrutura de segurança pública, dos policiais, né? Então, ele quer a votação desse conjunto de pessoas, e aí ele vai fazendo toda uma reconfiguração. O meu temor que, mesmo que ele venha a ser eleito, ele não tenha mais condições efetivas, dado o comprometimento, dado esses recursos todos que ele foi fazendo e essas modificações do seu perfil político, ele não tem mais capacidade de fazer, de fato, um enfrentamento no nível que deveria. Eu acho que ele acredita que é capaz, que pode, então parece que é isso. Eu sou mais pessimista em relação a isso.
José Cláudio Souza Alves, te agradeço demais a tua participação aqui no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica das milícias aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu te desejo um bom dia e deixo um forte abraço.
Também. Você também, Alisson.
Até a próxima.
Até a próxima.
Começamos aqui com José Cláudio Souza Alves, ele que é sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.